Capítulo 10. O rei refina seu povo espiritualmente. Foco do capítulo. Por que e como Jesus tem refinado e purificado seus seguidores em sentido espiritual. Parágrafos 1 a 3. O que Jesus fez quando viu que estavam contaminando o templo? Jesus tinha grande respeito pelo templo em Jerusalém, porque sabia o que ele representava. Por séculos, o templo havia sido o centro da adoração verdadeira na terra. Mas essa adoração, a adoração do Deus Santo Jeová, devia ser limpa e pura. Então, imagine como Jesus se sentiu quando chegou ao templo em 10 de Nisan de 33 era comum e viu que estavam contaminando aquele lugar. O que estava acontecendo? Mateus 21, 12 e 13 diz: E Jesus entrou no templo e lançou fora todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis dela um covil de salteadores. No pátio dos gentios, comerciantes e cambistas gananciosos estavam se aproveitando dos adoradores que iam apresentar suas ofertas a Jeová. A nota diz: Judeus que vinham de fora tinham de usar uma determinada moeda para o imposto anual do templo. E os cambistas cobravam para trocar o dinheiro estrangeiro pela moeda exigida. Além disso, os visitantes talvez precisassem comprar animais para as ofertas. Jesus chamou os comerciantes de salteadores, provavelmente porque cobravam taxas exorbitantes por seus serviços. Fim da nota. Jesus lançou fora todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Ele condenou aqueles homens egoístas por fazerem da casa de seu pai um covil de salteadores. Jesus mostrou assim respeito pelo templo e pelo que ele representava. A adoração de seu pai tinha de ser mantida limpa. Séculos mais tarde, depois que Jesus se tornou rei messiânico, ele mais uma vez purificou um templo. Dessa vez, um templo que hoje envolve todos os que querem adorar a Jeová do modo aceitável. Que templo é esse que ele purificou? Purificando os filhos de Levi. Parágrafos 4 e 5. A. Como os cristãos ungidos foram refinados e purificados de 1914 ao início de 1919? B. Significa isso que o povo de Deus não foi mais refinado e purificado? Explique. Como vimos no capítulo 2 deste livro, depois de ter sido entronizado em 1914, Jesus veio com seu pai inspecionar o templo espiritual, o arranjo para a adoração pura. A nota diz: Os servos de Jeová na terra o adoram nos pátios terrestres de seu grande templo espiritual. Fim da nota. Em resultado dessa inspeção, o rei viu que os cristãos ungidos, os filhos de Levi, precisavam ser refinados e purificados. Malaquias 3, 1 a 3. De 1914 ao início de 1919, o refinador Jeová permitiu que seu povo passasse por várias provas e dificuldades que serviram para refiná-los e purificá-los. Felizmente, esses ungidos saíram daquelas provações comparáveis ao fogo numa condição mais pura, desejosos de mostrar seu apoio ao rei messiânico. Significa isso que o povo de Deus não foi mais refinado e purificado depois disso? Não. Ao longo dos últimos dias, Jeová, por meio do rei messiânico, continua ajudando seus seguidores a se manter puros, para que possam permanecer no templo espiritual. Nos próximos dois capítulos, veremos como ele os tem refinado em sentido moral e organizacional. Mas primeiro, consideraremos a purificação espiritual. Nossa fé será fortalecida ao analisarmos o que Jesus tem feito, quer de maneiras claramente discerníveis, quer não, para ajudar seus seguidores a se manter puros em sentido espiritual. Mantende-vos puros. Parágrafo 6. Como as ordens de Jeová aos exilados judeus nos ajudam a entender o que está envolvido na pureza espiritual? O que é pureza espiritual? Para responder, analisemos palavras proféticas de Jeová dirigidas aos judeus exilados no sexto século antes da Era Comum, que estavam prestes a sair de Babilônia. Isaías 52:11 diz: Desviai-vos, desviai-vos, saí de lá. Não toqueis em nada impuro. Saí do meio dela, mantende-vos puros, vós os que carregais os utensílios de Jeová. Aqueles exilados estavam voltando para Jerusalém, principalmente para reconstruir o templo e restaurar a adoração verdadeira. Jeová queria que seu povo deixasse para trás todos os vestígios da religião babilônica. Note que ele lhes deu uma série de ordens. Não toqueis em nada impuro, saí do meio dela e mantende-vos puros. A adoração pura de Jeová não devia ser contaminada pela adoração falsa. O que podemos concluir disso? A pureza espiritual envolve manter-se livre dos ensinamentos e práticas da religião falsa. Parágrafo 7. Por meio de que canal Jesus tem ajudado seus seguidores a se manter espiritualmente puros? Pouco depois de ser entronizado, Jesus estabeleceu algo claramente discernível. Um canal por meio do qual tem ajudado seus seguidores a se manter espiritualmente puros. Esse canal é o escravo fiel e discreto, que foi designado por Cristo em 1919. Naquele ano, os estudantes da Bíblia já tinham se purificado de muitos ensinamentos da religião falsa. Mesmo assim, eles precisavam ser purificados ainda mais. Por meio de seu escravo fiel, Cristo deu esclarecimentos progressivos a seus seguidores sobre várias comemorações e práticas que eles tinham de abandonar. Vejamos alguns exemplos disso. Os cristãos devem comemorar o Natal? Parágrafo 8. O que os estudantes da Bíblia já reconheciam sobre o Natal, mas o que eles não viam claramente? Fazia muito tempo que os estudantes da Bíblia reconheciam que o Natal tem origem pagã e que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Sentinela de dezembro de 1881 declarou: milhões pertenciam ao paganismo antes de vir para a igreja. Mas a mudança foi praticamente só de nome, pois os sacerdotes pagãos se tornaram sacerdotes cristãos e os feriados pagãos passaram a ter nomes cristãos, o Natal sendo um desses feriados. Em 1883, sob o título Quando Jesus Nasceu, a Sentinela explicou que Jesus nasceu por volta do início de outubro. A nota diz: segundo esse artigo, dizer que Jesus nasceu num dia de inverno não está de acordo com o relato dos pastores que cuidavam de seus rebanhos ao ar livre. Fim da nota. Mas os estudantes da Bíblia naquela época não viram claramente a necessidade de parar de comemorar o Natal. Até mesmo os membros da família de Betel de Brooklyn não deixaram de comemorá-lo. Depois de 1926, porém, as coisas começaram a mudar. Por quê? Parágrafo 9. O que os estudantes da Bíblia chegaram a entender sobre o Natal? Em resultado de uma pesquisa detalhada e profunda sobre esse assunto, os estudantes da Bíblia chegaram a entender que a origem do Natal e das práticas relacionadas a ele, na verdade, desonram a Deus. O artigo A Origem do Natal, em A Idade de Ouro, em inglês, de 14 de dezembro de 1927, observou que o Natal é uma comemoração pagã, gira em torno de prazeres e envolve adoração de ídolos. O artigo deixou claro que Cristo não tinha ordenado a observância dessa comemoração e concluiu com a seguinte declaração franca sobre o Natal: o fato de que o mundo, a carne e o diabo são a favor de sua perpetuação e observância é um argumento final e conclusivo contra sua comemoração por aqueles que são totalmente dedicados ao serviço de Jeová. Não é de surpreender que a família de Betel não tenha comemorado o Natal naquele ano, nem em nenhum outro ano depois disso. Parágrafo 10a. Como o Natal foi ainda mais exposto em dezembro de 1928? B. Como o povo de Deus foi alertado contra outros feriados e comemorações que deviam ser evitados? No ano seguinte, os estudantes da Bíblia receberam informações que expuseram ainda mais a verdade sobre o Natal. Em 12 de dezembro de 1928, o irmão Richard H. Barber, da sede mundial, proferiu um discurso de rádio que desmascarou as origens impuras desse feriado. Como o povo de Deus reagiu a essa orientação clara vinda da sede? O irmão Charles Brandlin, relembrando quando ele e sua família pararam de comemorar o Natal, disse: será que achamos ruim ter que abrir mão dessas coisas pagãs? De forma alguma. Foi como tirar uma roupa suja e jogá-la fora. Mostrando uma atitude similar, o irmão Henry A. Cantwell, que mais tarde serviu como superintendente viajante, recordou: "Ficamos felizes em conseguir abandonar algo como prova do nosso amor por Jeová. Os seguidores leais de Cristo estavam dispostos a fazer os ajustes necessários e não ter nenhum envolvimento com uma comemoração que tem origem na adoração impura." A nota diz: "Numa carta pessoal de 14 de novembro de 1927, o irmão Frederick Franz escreveu: "Não teremos Natal neste ano. A família de Betel decidiu que o Natal não será mais comemorado." Alguns meses depois, numa carta de 6 de fevereiro de 1928, o irmão Franz escreveu: "Pouco a pouco o Senhor está nos purificando dos erros da organização babilônica do diabo." Fim da nota. Parágrafo 11. Como podemos mostrar que apoiamos o rei messiânico? Sem dúvida, aqueles fiéis estudantes da Bíblia deixaram um excelente exemplo para nós. Refletindo nisso, fazemos bem em nos perguntar: como encaro as orientações que recebo da sede mundial? Será que as aceito de bom grado e aplico o que aprendo? Nossa prontidão em obedecer mostra que apoiamos o rei messiânico, que está usando o escravo fiel para fornecer alimento espiritual no tempo apropriado. Os cristãos devem usar a cruz? Parágrafo 12. Por muitos anos, como os estudantes da Bíblia encararam a cruz? Por muitos anos, os estudantes da Bíblia encararam a cruz como um símbolo aceitável do cristianismo. De forma alguma eles achavam que a cruz devia ser adorada, pois sabiam que a idolatria é errada. Em 1883, a Sentinela disse sem rodeios que toda a idolatria é algo abominável para Deus. Mas, a princípio, havia certos usos da cruz que os estudantes da Bíblia achavam apropriados. Por exemplo, eles tinham orgulho de usar um broche que tinha uma cruz e uma coroa como forma de identificação. Para eles, aquele broche tinha um significado. Se permanecessem fiéis até a morte, receberiam a coroa da vida. Em 1891, o símbolo da cruz e da coroa passou a aparecer na capa de A Sentinela. Parágrafo 13. Que esclarecimento os seguidores de Cristo receberam sobre o uso da cruz? Os estudantes da Bíblia prezavam o emblema da cruz e da coroa. No entanto, a partir do fim da década de 20, os seguidores de Cristo receberam esclarecimentos progressivos sobre o uso da cruz. Refletindo na Assembleia de 1928, realizada em Detroit, Michigan, Estados Unidos, o irmão Grant Suter, que mais tarde serviu no corpo governante, comentou: "Na Assembleia, mostrou-se que o emblema da cruz e da coroa não só era desnecessário, mas também inaceitável." Nos anos seguintes, houve mais esclarecimentos. Ficou claro que a cruz não tinha lugar na adoração que é espiritualmente pura. Parágrafo 14. Como os servos de Deus reagiram ao esclarecimento progressivo que receberam sobre a cruz? Como os servos de Deus reagiram aos esclarecimentos progressivos que receberam sobre a cruz? Será que continuaram usando o emblema da cruz e da coroa, de que tanto gostavam? Quando entendemos o que ele representava, foi fácil parar de usá-lo, contou Lila Roberts, uma serva veterana de Jeová. Outra irmã fiel, Úrsula Serenco, expressou o sentimento de muitos quando disse: "Passamos a entender que aquilo que antes prezávamos como símbolo ou representação da morte de nosso Senhor e de nossa devoção cristã era, na verdade, um símbolo pagão. De acordo com Provérbios 4:18, nos sentimos gratos de que a vereda estava ficando mais iluminada. Os seguidores leais de Cristo não queriam ter nenhum envolvimento com práticas impuras da religião falsa." Parágrafos 15 e 16. Como podemos mostrar que estamos decididos a manter puros os pátios terrestres do templo espiritual de Jeová? Temos a mesma determinação hoje. Entendemos que Cristo tem usado um canal claramente discernível, seu escravo fiel e discreto, para ajudar seu povo a se manter espiritualmente puro. Assim, quando o alimento espiritual que recebemos nos alerta contra comemorações, práticas ou costumes contaminados pela religião falsa, nós obedecemos prontamente. Assim como nossos irmãos que viveram no início da presença de Cristo, estamos decididos a manter puros os pátios terrestres do templo espiritual de Jeová. Ao longo dos últimos dias, Cristo também tem feito coisas que não são claramente discerníveis, para proteger as congregações do povo de Jeová contra pessoas que poderiam causar contaminação espiritual. Como ele tem feito isso? Vejamos. Separando os iníquos dos justos. Parágrafos 17 e 18. Na ilustração sobre a rede de arrasto, o que significa a. lançar a rede, b. apanhar peixes de toda a espécie, c. reunir os peixes excelentes em vasos, e d. lançar fora os peixes imprestáveis. O Rei Jesus Cristo observa com atenção as congregações do povo de Deus no mundo todo. Cristo e os anjos têm feito uma obra de separação de maneiras que não conseguimos entender totalmente. Jesus descreveu essa obra em sua ilustração sobre a rede de arrasto. Mateus 13, 47 a 50 diz: Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto lançada ao mar e que apanhou peixes de toda a espécie. Quando ela ficou cheia, arrastaram-na para a praia e, assentando-se, reuniram os excelentes em vasos, mas os imprestáveis lançaram fora. Assim será na terminação do sistema de coisas. Os anjos sairão e separarão os iníquos dos justos e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. O que essa ilustração significa? Lançar uma rede de arrasto ao mar. A rede representa a pregação do reino que está sendo feita em todo o mar da humanidade. Apanhar peixes de toda a espécie. As boas novas atraem todo tipo de pessoas, as que tomam ação para se tornar cristãos verdadeiros, bem como muitas outras que, de início, mostram algum interesse, mas não tomam posição a favor da adoração pura. A nota diz: Note, por exemplo, que em 2013 houve um auge de 7.965.954 publicadores, ao passo que 19.241.252 pessoas assistiram à celebração anual da morte de Cristo. Fim da nota. Reunir os excelentes em vasos. Os sinceros são ajuntados nas congregações, comparáveis aos vasos da ilustração, onde eles podem prestar adoração pura a Jeová. Lançar fora os peixes imprestáveis. Ao longo dos últimos dias, Cristo e os anjos têm separado os iníquos dos justos. A nota diz: A separação dos peixes excelentes dos imprestáveis não é a mesma que a das ovelhas e dos cabritos. A separação, ou julgamento final, das ovelhas e dos cabritos ocorre durante a vindoura grande tribulação. Enquanto isso, os que são como peixes imprestáveis talvez retornem a Jeová e sejam reunidos nas congregações, comparáveis a vasos. Fim da nota. Em resultado, não se tem permitido que aqueles que não têm a condição correta de coração, os que talvez não queiram abandonar crenças e práticas erradas, contaminem as congregações. A nota diz: Por fim, os imprestáveis serão simbolicamente lançados numa fornalha ardente, indicando sua futura destruição. Fim da nota. Parágrafo 19. Como você se sente em relação ao que Cristo tem feito para manter a limpeza do povo de Deus e a pureza da adoração verdadeira? Não é encorajador saber que nosso Rei Jesus Cristo protege os que estão sob os seus cuidados? E não é consolador saber que o zelo dele pela adoração verdadeira e pelos adoradores verdadeiros é tão ardente hoje como na ocasião em que ele purificou o templo no primeiro século era comum? De fato, somos muito gratos por Cristo estar agindo para manter a limpeza espiritual do povo de Deus e a pureza da adoração verdadeira. Podemos mostrar que apoiamos o Rei e seu reino por evitar qualquer contato com a religião falsa. O que se segue é informação adicional. Natal, sua origem e objetivo. Em dezembro de 1928, o irmão Richard H. Barber proferiu um poderoso discurso de rádio sobre o Natal. O conteúdo desse discurso foi publicado em A Idade de Ouro, de 12 de dezembro de 1928, num artigo intitulado Natal, sua origem e objetivo. Seguem algumas frases desse discurso. Satanás tem ensinado as pessoas a dar mais destaque ao nascimento do bebê Jesus do que à morte do homem Jesus, a fim de ocultar a importância do resgate. Todos sabem do espírito de frivolidade, devassidão, bebedeira e festança tão prevalecente durante a época do Natal. Não há dúvida de que essas coisas desonram a Jeová Deus e ao seu filho. O diabo agora tem sido bem sucedido em enxertar na igreja suas falsificadas festas, dias de banquete, dias de jejum e dias santos. O diabo tem sido bem sucedido em fazer com que as pessoas adotem todos os seus esquemas perversos e lhes deem um rótulo cristão, a fim de que com isso ele zombe do grandioso Jeová Deus. Outros feriados e comemorações desmascarados. Ao longo dos anos, Cristo tem ajudado seus seguidores a não fazer parte do mundo. Veja algumas referências antigas que alertaram o povo de Deus contra vários feriados e comemorações que os cristãos verdadeiros evitam. Páscoa. A bem conhecida festa pagã da Páscoa também foi trazida e enxertada na suposta igreja cristã. A Idade de Ouro, 12 de dezembro de 1928, página 168. Dia dos Namorados. No que se refere à sua origem, o Dia dos Namorados, dia de São Valentim, não tem nada de santo de que possa se gabar. A Idade de Ouro, 25 de dezembro de 1929, página 208. Aniversários. Só existem duas comemorações desse tipo nas Escrituras. Uma do pagão faraó do Egito, nos dias de José, e a outra de Herodes, cujo aniversário custou a vida de João Batista. Na Bíblia, não há nenhuma menção de que alguém do povo de Deus tenha comemorado o aniversário. A Idade de Ouro, 6 de maio de 1936, página 499. Dia de Ano Novo. Todas as comemorações envolvendo o Ano Novo com todo o seu alvoroço e bebedeira não são cristãs. Não importa o dia em que se façam essas coisas. Os primeiros cristãos não comemoravam essa data. Despertai, de 22 de dezembro de 1946, página 24, em inglês. Esclarecimentos progressivos sobre o uso da cruz. O broche da cruz e da coroa não só é desnecessário, mas também inaceitável. Assembleia em Detroit, Michigan, Estados Unidos, 1928. Os broches da cruz e da coroa são ídolos. Preparação, em inglês, 1933, página 239. A cruz tem origem pagã. A Idade de Ouro, 28 de fevereiro de 1934, página 336. Jesus morreu numa estaca, não numa cruz. A Idade de Ouro, 4 de novembro de 1936, página 72. Riquezas, 1936, página 26. A palavra grega stauros é traduzida cruz em muitas traduções da Bíblia. Mas veja o que várias fontes dizem sobre o significado dessa palavra. O vocábulo grego para cruz significa primariamente um poste reto ou uma trave, o novo dicionário da Bíblia. Um poste, no sentido mais amplo, não é equivalente à cruz. Crucifixion in antiquity. Uma estaca reta e às vezes pontiaguda. Pode servir para vários propósitos, por exemplo, como estaca para uma cerca. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Jamais significa duas peças de madeira transversais em qualquer ângulo, mas sempre apenas um pau. The Companion Bible. Denota primariamente poste ou estaca vertical onde malfeitores eram pregados para execução. O substantivo stauros e o verbo stauro, amarrar a uma estaca ou poste, devem ser distinguidos da forma eclesiástica da cruz de duas vigas. Dicionário Vine, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Voltando ao capítulo. O reino é mesmo real para você? O que é pureza espiritual e por meio de que canal Cristo tem ajudado seus seguidores a se manter espiritualmente puros? Como Cristo usou seu escravo fiel e discreto para ajudar seus seguidores a abandonar a comemoração do Natal e o uso do emblema da cruz e da coroa? Como você se sente em relação ao que Cristo tem feito para proteger a adoração verdadeira? Fim do capítulo.